Muito bom dia. Vamos dar início a mais uma audição no âmbito da petição número 31/11, utilizando a nossa linguagem parlamentar, que tem por título salvaguarda do edifício da Escola Superior de Arte e Design das Covas da Rainha. Nos termos da lei, nós, e porque a petição foi subscrita por um número significativo de cidadãos, nós já ouvimos em comissão os peticionários, já ouvimos, acabámos de ouvir a Ordem dos Arquitetos, vamos ouvir também a Câmara Municipal das Caldas da Rainha e, obviamente, teríamos que ouvir, com todo o gosto, enfim, o dono da obra, o delegado do dono da obra, uma vez que se trata de um edifício público, o Sr. Presidente do Instituto Superior Politécnico de Leiria, a quem apresento os cumprimentos, como também ao Sr. Engenheiro, que é o, segundo a informação que eu tenho, é o Diretor do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Leiria, Politécnico de Leiria. Sejam muito bem-vindos. O nosso papel aqui, no desempenho das nossas funções, é tentar perceber o que se passa. Estão presentes, não se trata de um plenário da Comissão, estão presentes aqui apenas os deputados que mais diretamente envolvidos neste tipo de matérias. Temos a Sra. Deputada Teresa Damásio, do Partido Socialista, que é a relatora do processo. Depois temos dois senhores deputados do PST, Ferreira Gomes e João Prato, e a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Tal como é habitual neste tipo de audições, os convidados dir-nos-ão, uma vez que já têm conhecimento do objetivo do texto e do objetivo da petição, dir-nos-ão o que têm a dizer, para dizer sobre a matéria, e depois os vários deputados farão as perguntas que entenderem. A Comissão, no fim, a partir do relatório que for elaborado, tomará uma posição que será, naturalmente, sempre no sentido de precaver e proteger aquilo que é todos nós, que é, no caso concreto, uma peça que está em vias de classificação como património cultural, como peça do património cultural, de acordo com a informação que nós temos, mas nós sobretudo aqui queremos é obter informações, e se assim é, a lei é muito clara ao dizer que os bens que estão em vias de classificação estão submetidos a todo o processo, a todo o esquema de proteção de qualquer bem protegido. Mas nós estamos aqui para ouvir, sobretudo, para fazer perguntas, e depois tomaremos a posição que for entendida no plenário da Comissão. Sendo assim, eu passo a palavra ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico, no sentido de dizer o que entender sobre a matéria. Tem a palavra. Sr. Deputado, eu peço desculpa, como normalmente, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, normalmente são os deputados que estão aqui presentes, e eu peço desculpa não ter feito a apresentação.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, restantes presentes. Desde já agradeço em nome do Instituto Politécnico de Leiria a oportunidade que nos dão de estar aqui e de esclarecer e prestar um esclarecimento relativamente a esta matéria e relativamente às questões colocadas nesta petição. Se os senhores deputados me permitissem, eu iria fazer aqui um breve historial só para perceber, só para entender um bocadinho o que foi este percurso. Nós, na sequência de uma auditoria que fizemos de higiene e segurança às instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Desculpem, a Escola Superior de Arte e Design, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão é a minha escola de origem, e por isso, se calhar, é a minha, o meu lapso. Dizia eu, relativamente à Escola de Arte e Design Caldas da Rainha, feita em 2007, detectámos um conjunto de problemas relacionados com a segurança, relacionados com o conforto térmico do edifício, relacionados com a própria conservação do edifício, relacionados, se quiserem, com a iluminação. Houve um conjunto de problemas que foram detectados, aliás, depois se tiverem até interesse disso, tenho aqui um conjunto de fotografias, tenho aqui um relatório documentado. Foi na sequência disso que nós começámos a preparar uma intervenção naquele edifício. Uma intervenção que tinha, no essencial, na sua base questões de ordem técnica. E por isso fizemos envolver aqui especialistas na área do AVAC, ou seja, das instalações de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, especialistas na área de civil, porque um dos problemas também foi detectado, tem a ver com a conservação das fachadas do edifício, tem a ver com a questão da fenestração, especialistas na área da segurança elétrica das instalações e da segurança das pessoas, nomeadamente em tudo o que tem a ver com as saídas de emergência, com as saídas de evacuação, que não estavam neste caso a cumprir a lei. E tivemos aqui um conjunto de recomendações. E foi com base nisso que o anterior Presidente, o professor Luciano Almeida, desencadeou todo este processo. E foi um processo em que nós, internamente, atendendo a que tínhamos todas estas valências, e gostava aqui de notar que o Instituto forma pessoas licenciadas, pessoas com formação superior na área da engenharia civil, na área da engenharia mecânica, na área da engenharia eletrotécnica, na área da engenharia do ambiente. Portanto, temos, para além do corpo técnico que temos ao nível da nossa estrutura de serviços, temos também ao nível da formação, da qualificação de pessoas, estas competências. E, portanto, foi esta equipa multidisciplinar que elaborou os projetos que tiveram na origem depois da candidatura que foi feita e do apoio que tivemos para a requalificação deste edifício. E foi e devo dizer que foi com alguma, muito obrigado, e foi com alguma, até com alguma surpresa que viemos depois a deparar-nos nomeadamente com esta petição. Porque para nós as questões eram de tal maneira graves, as que se passavam com o edifício, a intervenção era de tal maneira urgente, que para nós parecia-nos tivemos, por um lado, todos os cuidados. A equipa era uma equipa técnica, altamente qualificada, houve todos os cuidados do ponto de vista técnico na elaboração dos projetos, portanto ficámos, até devo dizer, algo surpreendidos. E já agora, eu penso que os senhores deputados provavelmente não conhecerão o edifício, mas para terem uma ideia, por exemplo, do que é o estado hoje, estas fotografias são muito recentes, para perceberem um bocadinho o que é o estado hoje do edifício, se quiserem passar depois. Penso que, sei lá, por exemplo, esta aqui, onde mostra, por exemplo, a questão da fenestração, que mostra os pontos de ferrugem hoje que temos aqui em toda esta zona amarela, junto à fenestração. Ou, por exemplo, hoje, quando eu vejo grande preocupação, por exemplo, nunca houve qualquer contestação e, por exemplo, este tipo de intervenções foram feitas, quer dizer...
Isto é uma mangueira?
Esta é uma mangueira que sai de uma fachada lateral.
Mas isto é anterior ou posterior às obras?
É anterior, quer dizer, é este tipo de coisas que nós queremos corrigir, quer dizer, os ares condicionados nas fachadas ou este tipo de coisas que estão aqui, quer dizer,
esta tubagem absolutamente...
Nunca devia lá estar, mas o que é facto
estranha,
é que... Neste caso é um sistema de ventilação do equipamento. Mas é este tipo de coisas precisamente que nós queremos ultrapassar.
Fazia parte do projeto inicial.
Também não fazia, mas aí relativamente a isso não... Ou, por exemplo, aqui, só para ver um dos problemas que temos, aqui se calhar não dá para ver, mas isto é ar, ou seja, isto é um espaço que existe entre a alvenaria e a caixaria que lá está, neste momento proporciona correntes de ar. Isto para perceberem, eu acho que aqui é importante perceber, ou se quiserem, isto é um exemplo de um espaço interior... do exemplo do que existia. Sei lá, depois aqui posso mostrar pormenores da atual conservação das fachadas para perceberem a urgência desta intervenção. Aqui são coisas mais em pormenor que nas fotografias maior não se conseguimos aperceber. Mas intervenção, isto para e o que eu gostava aqui de deixar claro aos senhores deputados é que a intervenção efetivamente era premente, é urgente não só por questões de segurança, por questões de adequar a utilização e a utilização do edifício às verdadeiras necessidades da escola, mas também por questões de conservação face ao estado de degradação do edifício. Portanto, foi por tudo isto que nós fizemos o projeto, lançámos o concurso. E quando apareceu a petição, e o processo de concurso já estava numa fase muito adiantada, e face às questões que foram levantadas, o que nós fizemos foi reavaliar o processo todo. E devo dizer que chegámos à conclusão que as opções que tínhamos tomado, efetivamente, eram as mais adequadas, ou seja, suspendemos efetivamente a obra durante algum período. Convidámos também a juntar-se à equipa um conjunto de dois arquitetos. Fizemos novamente a reavaliação do estudo e chegámos exatamente para vos ser completamente sinceros, chegámos à conclusão que efetivamente as opções que tinham sido tomadas é quando da preparação dos projetos tinham sido as adequadas e, portanto, demos sequência ao processo. O processo neste momento prossegue, as obras estão em curso. Estão em curso tendo uma equipa de fiscalização externa que acompanha todo o percurso e tendo também uma equipa de acompanhamento interno. Ou seja, nós, para além de termos as pessoas que dos nossos serviços técnicos e do nosso departamento de engenharia civil, neste caso em particular, temos também um conjunto de dois arquitetos contratados e que são pessoas experientes nesta área. Se quiserem, não são nenhum nome sonante em termos do que é a arquitetura, mas parecemos que aqui era sobretudo importante que fossem pessoas que tivessem experiência, quer na arquitetura do século XX, quer na recuperação do património arquitetónico. E, portanto, foi com base nisso que selecionámos duas pessoas para acompanhar isto. E, portanto, temos a tomar todas as medidas para que, efetivamente, a intervenção seja bem feita, seja feita respondendo àquilo que são as necessidades, quer da escola, quer do edifício, em termos de conservação. Essa também é a nossa preocupação. Se quiserem, o primeiro interessado é que aquele edifício, por um lado, cumpra a função para o qual foi construído e, por outro lado, que se continue a ser um edifício de referência, o primeiro interessado é claramente o Instituto Politécnico de Leiria e a Escola Superior de Artes e Design. Nós não somos os primeiros interessados e somos os primeiros a pugnar para que isso aconteça. Agora, o que não podíamos é deixar de ter em conta as recomendações que tínhamos em termos de segurança, as recomendações que tínhamos em termos de conforto de todos os estudantes, todos os professores, todos os funcionários que trabalham naquela escola. Não podíamos deixar de ter em conta que aquele edifício não tem qualquer tipo de climatização central e, portanto, o que existe hoje são aquecedores espalhados por todas aquelas salas, aquecedores elétricos sobrecarregam brutalmente a instalação elétrica daquele edifício, porque a instalação elétrica não foi dimensionada para isso. Não podíamos deixar de ter em conta que em alguns laboratórios não tínhamos a qualidade de ar adequada e, portanto, estava em perigo quem estuda e quem trabalha naquela escola. E, portanto, foi com base em tudo isto que se avançou para o processo, avançou-se procurando as melhores soluções técnicas, procurando que a intervenção seja acompanhada da forma mais adequada e procurando salvaguardar aquele edifício, que para nós também é um bocadinho, é o edifício mais emblemático de todo o Instituto e, portanto, somos os primeiros interessados em que aquele edifício responda às suas funcionalidades, mas que mantenha a qualidade arquitetónica que estamos a fazer. A intervenção não vai alterar qualquer tipo de fachada, não vai alterar internamente qualquer tipo de distribuição de espaços. Em termos de fachadas, trata-se de conservar, de eliminar todos esses problemas de fissuras, de armaduras à vista, de ferrugem que existe. Trata-se de intervir ao nível da fenestração para tirar as correntes de ar, para tirar esses espaços que fazem com que muitas vezes quase esteja na rua quando se está a dar aula. Trata-se também de proporcionar condições acústicas, porque um dos problemas daquele edifício também é que as salas de aula têm pés direitos enormes e os professores queixam-se, quer os professores, quer os alunos, que é muito difícil dar aulas naquele espaço. Portanto, trata-se de uma intervenção que foi pensada, que foi estudada e que está a ser acompanhada do ponto de vista técnico ao mais alto nível. Para terminar, só uma pequena referência, porque foi referido. Gostava também de vos referir que, da consulta que fizemos ao IGESPAR, Paulo, se fizeres favor, e esta consulta foi feita na passada segunda-feira, por aconselho de Caldas da Rainha, não há neste momento qualquer processo de classificação deste edifício. Nunca nós nos foi comunicado. O site tem todos os processos, penso que estará atualizado, tem todos os edifícios que neste momento estão em classificação em Caldas da Rainha e não consta neste site, e deixo, se quiserem, deixo convosco, esta consulta foi feita dia 12, não aparece qualquer referência ao edifício de Caldas da Rainha, aliás, era uma questão que nós nunca fomos consultados relativamente a qualquer processo nessa matéria. Tivemos o cuidado na altura de consultar, dissemos isso mesmo aos senhores arquitetos que nos apresentaram a petição. Tivemos o cuidado novamente agora antes de vir, a partir do momento que pediram para estarmos, de consultar novamente o site do IGESPAR e efetivamente o edifício não consta e nós nunca tivemos qualquer tipo de informação, portanto desconhecemos qualquer processo que esteja a decorrer relativamente a essa matéria, apenas um esclarecimento, uma vez que o Sr. Presidente tinha referido essa questão. E fica a vosso dispor dos Srs. Deputados para qualquer questão que...
Muito obrigado, Sr. Professor. As suas informações são preciosas, porque o nosso papel aqui, essencialmente, é recolher informação para tomar uma posição. De facto, foi-nos dito, ainda há poucos minutos, por uma pessoa que esteve ligada à abertura do processo de conciliação. Portanto, aí era nessa base que nós considerávamos. De qualquer maneira, os dados que aqui nos apresentou são objetivos e, portanto, é possível que agora os seus deputados queiram fazer outras perguntas para completar a informação que já têm. Posso começar por seu deputado Heitor de Sousa e depois fazer a ronda aqui, se quiserem intervir. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar a delegação do Instituto Politécnico de Leiria, que folgo em recebê-lo também aqui na Assembleia da República. E a minha questão aqui prende-se mais com a relação que o IPL teve com os peticionários. Houve alguma relação entre os peticionários e a direção do IPL? Houve algum pedido de reunião entre os peticionários e o IPL que não tivesse sido concretizada? Em que momento é que, segundo o Sr. Presidente afirmou, portanto, agora na parte final da sua intervenção, houve uma conversa com alguns dos arquitetos subscritores da petição, mas não fiquei sem saber se foi na qualidade de peticionário ou se foi na qualidade de arquiteto, e, portanto, alguém que tenha alguma coisa a dizer relativamente aos projetos que estão em curso das obras. Em qualquer caso, o que eu gostava de saber é que, tendo sido a direção do IPL surpreendida, digamos, retomando as suas palavras, com a petição, que iniciativas é que a direção do IPL tomou, junto dos peticionários, para esclarecer os motivos que tiveram na base da petição?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e os restantes membros em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu creio que há um aspecto que nós entendemos, o PCP tem afirmado, e que nós entendemos que, neste caso, e no decurso das suas respostas até pode justificar ao contrário, mas nós entendemos, de facto, que marca a relação entre o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e muitas escolas. Existem hoje, tem o Grupo Parlamentar do PCP conhecimento de que existem muitas escolas, dificuldades financeiras para fazer face às despesas de manutenção e conservação dos edifícios. Não apenas dos edifícios dos institutos politécnicos e das várias escolas do ensino superior, também dos serviços sociais desses mesmos institutos, e nós entendemos que o financiamento que atual, ou melhor, o subfinanciamento a que as instituições têm estado dotadas não ajuda à resolução destes problemas, porque a maior parte do financiamento é insuficiente para as despesas de funcionamento regular, quanto mais fazer face a um orçamento de despesas como este ou qualquer outro. Nós temos conhecimento de outros em que o financiamento é muito aquém das necessidades de manutenção e de preservação dos edifícios. E, portanto, a questão que lhe gostaria de colocar prende-se com isto. Se nos pode confirmar ou não que existe um projeto de arquitetura que consubstancie esta intervenção. Falou-nos aqui de uma equipa multidisciplinar, eu creio que, e fez referência também a arquitetos. Depreendo que com isto exista um projeto de arquitetura, a minha dúvida é se existe, do ponto de vista de financiamento, alguma dificuldade que justifique a opção por determinado material ou por determinadas pistas de intervenção. Nós tivemos anteriormente aqui a Ordem dos Arquitetos, que nos deram contributos, creio que, interessantes e importantes, até tendo em conta, colocaram eles, que muitas vezes a questão dos custos e a possibilidade de soluções mais criativas e muitas vezes sem ser uma abordagem logo de primeira linha pode às vezes justificar também custos financeiros menores e portanto também pode ser essa uma opção em aberta. A questão que lhe colocava era esta: existe um projeto de arquitetura para esta intervenção? Se entendem que as obras e a intervenção neste edifício pode de alguma forma colocar em risco o projeto original do edifício, ou se atendem de outra forma que não. E se, creio que foi também muito importante a informação que nos deram relativamente ao processo do IGESPAR, da informação que nos foi fornecida, de que não existe, ao momento, processo a decorrer. Portanto, nós também tivemos na audição anterior a informação de que muitas vezes estes processos são arquivados e não havia conhecimento também por parte da Ordem dos Arquitetos se este processo já teria sido ou não arquivado. A informação que aqui nos trouxeram pode reforçar esse caminho. Também informar que nós enviámos, o grupo parlamentar do PCP enviou uma pergunta ao Ministério da Cultura sobre o processo em curso de classificação do edifício e, portanto, a pergunta foi muito recente, foi do dia 7 de abril, ainda não obtivemos resposta, faz hoje exatamente uma semana, e também ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior, também para perceber que medidas tomará no sentido de facultar ao Instituto Politécnico de Leiria todos os meios necessários para a contratação da equipa projetista ou das obras, bem como o seu financiamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD.
Muito obrigado. Queria cumprimentar e agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente do Instituto Politécnico, de Leiria, o Engenheiro Paulo Fernandes, para estar aqui connosco e para nos ajudarem a esclarecer a situação, porque, de facto, ela, digamos, do nosso ponto de vista, decorre de uma petição que aqui foi trazida, em que mostravam algumas preocupações, e naturalmente que é importante que os peticionários, como cidadãos, pelo menos na qualidade de cidadãos, que se mostrem preocupados com o nosso património e a alerta, e que procurem, junto das instituições diretamente envolvidas e em último caso, junto da Assembleia da República, procurem esclarecer e fazer valer os interesses públicos que defendem. E, portanto, isso é relevante. Mas já nós temos a petição e depois, nas audições que fizemos, ficam algumas dúvidas sobre a realidade do processo e também algumas mágoas, como já foram aqui expressas, de falta de esclarecimento em tempo oportuno da parte de várias partes, de vários intervenientes, em particular do Instituto Politécnico de Leiria. E, portanto, a minha primeira pergunta ao Instituto seria, se possível, uma calendarização daquelas etapas que o Sr. Presidente nos apresentou, isto é, quando é que a inspeção ou a auditoria de higiene e segurança terá sido feita em 2007, depois terá havido um programa de intervenção que foi definido para procurarem financiamento, como, aliás, foi mencionado, qual seria a data disso, qual seria a data de entrega, se já foi entregue, se já iniciaram as obras, em que momento em que formaram a equipe multidisciplinar, em que envolveram uma componente de arquitetura, só para conseguirmos reconstituir este calendário e compreender um pouco esta história. Depois, no essencial, ainda também eu gostava de pedir algum esclarecimento, porque na mesma linha do que pedi há bocadinho à Ordem dos Arquitetos, ao Sr. Presidente, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Arquitetos, que era compreender até que ponto é que se trata de uma intervenção normal de um dono da obra ou do usufrutuário do edifício, que ao fim de uma dezena de anos, eu suponho que o edifício tem um pouco mais do que isso, entre uma dezena e duas de anos, surgem problemas de construção, de projeto, ou problemas normais de uso, e torna-se necessário reparar, corrigir alguns desses problemas surgidos e, noutros casos, adaptá-los. E alguns foram mencionados aqui. O problema de armaduras que no entretanto, afloram e que se expõem à oxidação atmosférica, são problemas de construção, são problemas de fiscalização, normalmente, não é? Ao fim de 10 anos não seria normal que houvesse uma exposição das armaduras. Bom, não sou engenheiro civil, de maneira que posso estar a ser otimista. O problema da altura das salas, normalmente, é compreensível, podem ser um problema de opção de arquitetura que os utilizadores finais não acham tão interessante como o projetista, o arquiteto, pareceu. Portanto, há essa área de intervenção. E foi falado também na estrutura das janelas, e na necessidade de melhorar o funcionamento dessas janelas, quer quanto a infiltrações de água, quer quanto a infiltrações, quer quanto a ar, quanto a infiltrações de ar, e aí suponho que, não foi dito aqui, mas suponho que será a intervenção provavelmente mais significativa. E a minha questão é compreender se é o caso, se se trata de simples ajustes nas estruturas que para as fotografias pareciam estruturas de ferro, se foram simples ajustes nessas estruturas que normalmente, e com aquela estrutura como está ali desenhada, como está ali fotografada, frequentemente tem problemas de funcionamento, se são pequenas intervenções ou se é uma grande substituição, uma grande alteração. E depois, naturalmente, no fim, a grande questão que é, e temos aqui fazer-nos eco quer da petição, daquilo que ouvimos da Ordem dos Arquitetos, saber se, quando iniciaram a obra, aparentemente não envolveram um arquiteto como responsável da intervenção, se isso se deveu a uma opção, até como a Sra. Deputada Rita Rato sugeriu, uma opção por custos mais baixos, ou se resultou, como também às vezes acontece, de uma obra que vai crescendo à medida que vai sendo projetada, planeada, e portanto que qualquer coisa que parecia uma obra de intervenção corrente, que não carecia de intervenção de arquiteto, acabou por crescer e acabou por levar-vos a envolver uma equipe de arquitetura, dois arquitetos, pelo que disseram, numa fase já tardia de confirmação, e não na fase inicial de planeamento, como seria normal se as coisas acontecessem como retrospectivamente nós poderíamos pensar que deviam acontecer. Portanto, era um pouco compreendermos o calendário e compreendermos realmente qual é o alcance da intervenção, porque eu pessoalmente, de todo o que li e do que ouvi, ainda não compreendo exatamente bem qual é o alcance da intervenção, isto é, o que é que vai para além da reparação de uma obra feita normal ao fim deste tempo, de evitar todos aqueles abusos de arquitetónicos que geralmente as direções dos edifícios com esta natureza têm dificuldade em resistir ao longo dos anos, e o que é que, de facto, pode ter um impacto arquitetónico que justifica a preocupação dos peticionários e de outras partes envolvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Damasio, do PS.
Muito bom dia. Agradecer em primeiro lugar a presença do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e do Sr. Diretor do Departamento de Engenharia Civil, a vinda à Comissão, e solicitar se nos podem deixar as fotografias que nos mostraram, e o parecer que disse ter referente a esta avaliação que fez em 2007. Não sei se a traz consigo ou se nos pode enviar posteriormente para constar do... Obrigada. Em relação à sua exposição e em relação à exposição do Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, ficaram-me aqui várias dúvidas. O Sr. Presidente da Ordem referiu-nos que, após terem tido conhecimento do texto da petição e de terem tido contacto com os peticionários, a Presidente da Secção Regional do Sul solicitou esclarecimentos à direção da Escola das Caldas da Rainha, que não respondeu. Posteriormente, e entendendo que não obtinham qualquer resposta da escola, enviaram uma carta ao diretor, ao presidente do Instituto Politécnico de Leiria, que também não respondeu. Esta manifestação, estas duas manifestações da Ordem dos Arquitetos, compreendia a disponibilização para ajudarem e para prestarem os esclarecimentos técnicos do ponto de vista do edifício e compreender uma coisa que o Sr. Deputado Ferreira Gomes vincou e que realmente eu também não estou esclarecida. Da sua exposição não é claro se houve a envolvência desde o início de arquitetos, porque diz-nos a dada altura que foram convidados a juntar-se à equipa dois arquitetos. Portanto, presume-se que a equipa técnica de que nos falou, que foi organizada para responder às deficiências encontradas na avaliação de 2007 no âmbito da matéria de higiene e segurança no trabalho, não compreendiam arquitetos. Outra questão que eu ainda não encontrei resposta é efetivamente para o alcance das obras que estão a ser realizadas pelo IPL na escola, porque o texto da petição fala-nos da substituição da quase totalidade das caixilharias dos vãos, seu desenho, constituição, matéria, alteração dos acabamentos, transformação indefinida da configuração original dos espaços interiores. Já ouvimos os peticionários que se mostraram preocupados e que nos informaram que as primeiras manifestações de estranheza pelo tipo de arranjos que estavam a ser feitos vieram do próprio interior da escola, de docentes da escola. Os peticionários disseram-nos também que estes arranjos poriam em causa a traça original do edifício. Da exposição do Sr. Presidente do Instituto não fica claro qual é a dimensão da obra que pretende fazer. Portanto, é perfeitamente plausível e atendível todos os motivos que nos explicou e dos arranjos que encontrou, os problemas térmicos, a segurança elétrica, saídas de emergência, portanto, até presumo que seja uma adequação do edifício a normas legais mais recentes, mas isso não se enquadra no texto dos peticionários. Ainda agora tivemos aqui o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, que manifestam efetivamente alguma preocupação na alteração da fisionomia do edifício, e alguma preocupação por estarmos perante um edifício que mereceu a atribuição do Prémio Cécil, e que o dono da obra também usufrui da atribuição desse prémio. Outra questão que eu também gostava de, apesar de nos ter entregue esta informação do IGESPAR, é que na audição anterior fomos informados que o processo junto do IGESPAR começou precisamente quando o atual presidente da Ordem era presidente do, à época, IPAR. Mas isso obviamente é uma questão que iremos apurar num momento posterior. Fala-nos aqui de uma equipa de fiscalização externa. Pronto, exato. Portanto, solicitaram essa fiscalização. Fala-nos também, nas respostas que nos deu, a existência de um caderno de encargos. Mas o caderno de encargos não é um projeto. Não é um projeto de arquitetura. Ainda agora o Sr. Presidente da Ordem teve a oportunidade de nos explicar, em termos técnicos, que um caderno de encargos não inibe a existência de um projeto de arquitetura e que um projeto de arquitetura é obrigatório quando estão em causa projetos como estes que nos relatou de alteração do edifício e de todos estes conjuntos de arranjos que pretende fazer no edifício. Portanto, eu gostava de perceber se efetivamente há um projeto de arquitetura, se esse projeto de arquitetura está a ser conduzido, como sabe, um projeto de arquitetura tem que ser conduzido e realizado por arquitetos, e, portanto, se são estes dois arquitetos que o Sr. Presidente convidou a juntar-se à equipa que estão encarregues do projeto de arquitetura, e era tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, estamos aqui perante uma situação formal que pode ter implicações depois na posição que nós vamos ter. Eu tenho aqui diante de mim o número de um processo, que é o processo de IRL 2005/10/06-669-CL-175, seria o processo de início de classificação do imóvel. Eu depois isto é uma informação que nos chegou, portanto, nós não verificámos. De qualquer maneira, vamos ter que investigar o que é que se passa, vamos perguntar ao IPAR, de facto, o que é que se passa, porque parece assim um mistério do processo desaparecido. Se, de facto, este processo existe, de classificação, é estranho não estar nesta lista, se existe, temos que aplicar a lei. E a lei é muito clara, qualquer imóvel classificado ou em vias de classificação, entra imediatamente sob proteção da lei, e qualquer obra, seja de manutenção, seja de alteração, tem sempre que obter determinados requisitos que a própria lei indica e tem que ser autorizado pelo no caso, IGESPAR. Se esse processo foi arquivado, e, portanto, não tem sentido, estamos perante uma outra situação, que é, claro, um edifício que recebeu um prémio de arquitetura e, portanto, tem o valor que tem, nessa perspectiva, mas já não está obrigado à lei do património cultural. Portanto, gostaria de salientar isto e todos nós, peço ao Instituto também que possa fazer esta investigação, nós vamos fazer, porque todo o comportamento daqui por diante terá a ver com a conclusão a que chegámos relativamente a este processo. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. E já agora, se me permite, por esta última questão, nós, se ele existe, nunca qualquer, essa informação nunca chegou ao Instituto, e como lhe referi, por várias vezes tivemos o cuidado de consultar a página do IGESPAR. Essa é uma informação tirada na passada segunda-feira, quer através do site, quer através de alguma comunicação, ela nunca existiu relativamente ao Instituto e, portanto, por isso, como é evidente, se nos tivesse sido comunicado ou só se tivesse oferecido isto, e como é evidente, tínhamos cumprido o que a lei refere. Eu, se calhar, se o Presidente permite, se calhar ia seguir a mesma ordem das intervenções dos senhores deputados, começando então pelo senhor deputado Heitor de Sousa, que cumprimento mais uma vez. Colocávamos a questão aqui da relação do IPL com os peticionários. Eu devo dizer que nós reunimos duas vezes numa das reuniões, em que, uma primeira reunião logo em dezembro, logo que recebemos a petição foi-nos entregue em mão. E, portanto, foi-nos solicitado aos seus peticionários uma reunião. Foram, penso que, três pessoas, se não falha a memória, e foi a petição foi-nos entregue em mão, e depois, mais tarde, penso que no início de janeiro, se não falha a memória, agora depois se poderei precisar a data, fizemos uma segunda reunião. Nessa primeira reunião, tivemos a oportunidade de explicar aos seus peticionários a natureza da intervenção e dar-lhe alguma informação que eles tinham relativamente, que eles não tinham, eu diria, melhor dito assim, que eles não tinham relativamente à intervenção, e tivemos depois a ocasião de voltar a falar mais tarde. Portanto, tivemos duas reuniões com os peticionários, assim que nos foi solicitada, agendámos a reunião e foi-nos entregue em mão. Demos sempre, e gostava de deixar isto aqui claro, resposta a todas as questões. E já agora, se a senhora deputada respondia já também à questão que colocava, o Instituto nunca recebeu nenhuma carta relativamente à ordem, à secção sul da Ordem dos Arquitetos. Não há qualquer registro, nunca deu entrada essa carta no Instituto. Relativamente à direção da escola, eu não posso afirmar, porque não estou da direção da escola, a escola tem autonomia administrativa, estranho muito que tenha recebido e não nos tenha comunicado. Agora, todas as solicitações que nos foram feitas, nós demos resposta. Aliás, e devo dizer que tivemos o cuidado, por exemplo, relativamente ao pedido desta Comissão, onde nos eram dados 20 dias e que respondemos ontem, tivemos o cuidado de dar conhecimento desse mesmo ofício que enviámos ao Sr. Presidente, dar conhecimento também ao Ministério da Ciência e Tecnologia, à Presidência da República, uma vez que a petição também tinha seguido para estes organismos e para estes órgãos de soberania. E, portanto, tivemos todo o cuidado e procurámos sempre responder a todas aquelas que foram as nossas solicitações. Peço desculpa, mas pareceu-me que era oportuno também dar desde já aqui este esclarecimento. Não estou a dizer que a carta não foi enviada, que nós nunca a recebemos. Isso garanto relativamente ao Instituto, porque se tivéssemos percebido, como é evidente, teríamos respondido. Aliás, procurámos desde o início ter sempre aqui uma postura de muita cooperação, de informar as pessoas relativamente a esta matéria. Portanto, gostava desde já de deixar isso muito claro. Portanto, penso que já respondi, tivemos duas reuniões. A primeira foi a pedido dos peticionários, e efetivamente foi quando se concretizou a entrega da petição. A petição foi entregue, penso que bem, primeira quinzena de dezembro, a meados de dezembro. Se quiser, depois eu posso lhe fazer chegar a informação da data exata, mas foi a meados de dezembro de 2009 que a questão surgiu. Relativamente à senhora deputada Rita Rato, a questão do financiamento, quer dizer, esta é uma velha questão, quer dizer, eu posso dizer que globalmente o Instituto Politécnico de Leiria, se calhar, é das instituições com menor financiamento por estudante do ensino superior público em Portugal, quer dizer, e portanto, como é evidente, face a esse baixo financiamento, temos sempre algumas dificuldades e temos que fazer sempre muitas opções na gestão, que é a gestão de uma instituição que tem hoje mais de 11 mil estudantes, que tem quase 900 professores, que tem mais 400 funcionários não docentes. É sempre, o financiamento é sempre uma limitação. No entanto, devo-lhe dizer que aqui na elaboração de todo este processo e toda esta candidatura, o que tiveram em causa foram sempre questões técnicas, ou seja, não tivemos aqui a trabalhar com... As opções foram tomadas, foram opções de natureza claramente técnica e, portanto, foram os técnicos que chegaram às intervenções mais adequadas para cada uma das especialidades onde estamos a intervir. E, portanto, não foi isso, não houve aqui, à partida, uma limitação dizendo, olha, tem X e não podem gastar mais que isso. Não, os nossos técnicos, os técnicos que elaboraram os projetos das diferentes especialidades de engenharia, indicaram e projetaram aquelas que consideraram ser as melhores soluções técnicas para o edifício. E, portanto, foi com base nessas que nós preparámos todo o processo e preparámos a candidatura que depois fizemos ao PIOVT. Relativamente à questão do risco do edifício, estamos convictos, não, aliás, é para isso que trabalhamos. Houve aqui muito cuidado em preservar a arquitetura do edifício e todo o património arquitetónico que existe e o prémio, se quiserem, Cécil, que existe. Houve aqui muito cuidado a esse nível e, portanto, estamos completamente convictos de que as soluções que estamos a adotar mantêm a traça e a arquitetura do edifício. Relativamente às questões do Sr. Deputado Freire Gomes, relativamente à falta de esclarecimento do IPL, que eu desconheço que nós tenhamos deixado de fazer qualquer esclarecimento que nos tenha sido solicitado, não é? Reafirmo isso. Não, relativamente à minha pessoa, tudo o que nos foi solicitado, nós respondemos, e respondemos dentro dos prazos, e muitas vezes tomámos nós próprios a iniciativa de mandar informação para, sei lá, por exemplo, para a Presidência da República, nós próprios, assim que recebemos, tomámos a iniciativa de o fazer. Portanto, não... E para ser sincero, fiquei surpreendido, porque não, efetivamente, nem por um contacto telefónico houve, no sentido de se perguntarem, que eu desconheço por completo essa situação. Não estou a dizer que ela não existiu, que nós não recebemos, para nível do Instituto não a recebemos.
Se me permite, fiquei com uma cópia do processo que nos foi trazido pela Ordem dos Arquitetos, em que estão cópias das cartas que foram enviadas sucessivamente ao Instituto e à escola. Bom, mas isso agora é uma questão importante, que não nos compete aqui a nós.
Estas três são anteriores à minha presidência, não...
Sim, claro. Okay, estamos a falar de instituição.
Ok, eu agora estava a falar enquanto presidente do Instituto, terei que ver se... terei que confirmar, porque efetivamente apercebo-me agora que as datas são 20 de julho, 22 de julho, 21 de agosto. Eu tomei posse do dia 28 a 29 de outubro e, portanto, só a partir dessa altura é que tomei conhecimento, até mais tarde, relativamente a este processo. Terei que ver se efetivamente houve aí alguma falha por parte da presidência do Instituto ou não. E relativamente à minha pessoa, e desde que eu sou presidente, posso-vos garantir que tudo o que nos foi solicitado nós...
Não compete à Comissão de Educação fiscalizar a correspondência entre o Instituto e a Ordem dos Arquitetos. Portanto, nós estamos a funcionar apenas na informação que temos.
Sim.
E estamos a
discutir. Sim, muito obrigado. Agradeço, Sr. Presidente. Relativamente ao decorrer da intervenção, eu tenho aqui um esquema. Portanto, nós fizemos a auditoria aqui até esta anterior a 2008, foi em 2007, o relatório de auditoria que eu depois farei chegar ao Sr. Presidente da Comissão, fizemos em 2007, preparámos todo o processo no decorrer do primeiro semestre de 2008, abriu a candidatura ao POVT, ao Programa Operacional para a Valorização do Território, portanto, do âmbito do CREN, em maio de 2008, nós fizemos a candidatura ao POVT em julho de 2008. Em janeiro de 2009, a candidatura foi aprovada. Abrimos o procedimento do concurso em junho de 2009 e a adjudicação foi concretizada em dezembro de 2009. E a petição também foi recebida em dezembro de 2009. Em janeiro, na sequência da petição, fizemos uma reavaliação de todos os projetos da especialidade e o prazo de conclusão da obra é dezembro final de 2010, ou seja, dezembro de 2010. Agora, se o Sr. Presidente quiser ficar, deixo também esse esquema que penso que permite ter, de alguma forma, uma evolução temporal do processo. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Ferreira Gomes colocou Relativamente à questão se trata de reparar, adaptar, ou se quiser, qual é o nível de intervenção que se está a fazer. A nível das fachadas externas, trata-se de reparar e pintar. Portanto, trata-se, se quiser, de reparar tudo o que são fissuras, tudo o que são armaduras à vista, tudo o que são problemas com o botão, conforme eu mostrei aí, temos alguns exemplos, e trata-se de dar uma pintura global e adequada a todas as fachadas exteriores. Depois, trata-se de, em termos de fenestração, em termos de todas as áreas que quisermos, janelas e portas, trata-se de substituir uma grande parte, efetivamente, do que hoje existe, mas por material, em termos, se quiserem, em termos de aspecto, em termos de configuração, que respeite exatamente o que lá está. O que nós verificamos em termos do que são hoje as janelas e as portas, mas sobretudo as janelas que hoje existem, elas são numa armadura de ferro, que está bastante deteriorada, não funciona, em muitos casos não abre e não fecha, tem vidro simples, sem qualquer tipo de corte térmico, e isso coloca também questões de segurança, porque temos pé direitos muito grandes, se partir um vidro, o vidro não tem as condições e pode ferir, quer no exterior, quer no interior. Há aqui questões também de segurança que foram levantadas. E as armaduras que hoje existem, para além de não terem as características térmicas e acústicas adequadas e de segurança adequadas, também não fazem como a estrutura do edifício é toda ela em betão. A ligação entre o ferro e o betão não é mais adequada e faz com que haja frestas onde quase se coloca um dedo entre o betão e a armadura. E nós, uma das coisas que equacionámos foi, até porque seria, do ponto de vista económico, mais interessante, era se seria possível utilizar aquele tipo de armadura, eventualmente colocando novos vidros com corte térmico, vidro duplo. E o problema é que aquela estrutura não suporta este tipo de soluções agora que existem em termos térmicos e em termos de vidro que não existiam na altura. E, portanto, faça tudo isto que a equipa projetista entendeu que, salvaguardando o que é o desenho original das armaduras que existem, das janelas que existem, houve um cuidado extremo na definição disso, mas estamos a procurar, substituindo o material que hoje existe, substituir com materiais que sejam adequados, mas que mantenham o aspecto, se quiserem, e toda se quiserem, o aspecto arquitetónico que o edifício tem. Estamos a ter um cuidado extremo nisso. Tivemos no início nas especificações técnicas que pusemos no projeto e estamos a tê-lo agora a nível do acompanhamento. Portanto, a nível superior, eu diria que são estas duas intervenções. A nível do interior, o que é que estamos a fazer? Já agora, esta é a intervenção ao nível de portas e janelas, mas em particular agora ao nível de portas, disso também irá permitir adequar o edifício às necessidades em termos de segurança, nomeadamente em termos de evacuação de pessoas, uma vez que aquele edifício, à altura, quando foi construído, ele terminou a sua construção, terminou em 1997, portanto é um edifício que tem 13, 14 anos, à altura não havia um conjunto de exigências que hoje passaram a existir e, portanto, algumas daquelas portas não sequer são adaptáveis para... são extremamente pesadas em termos do que são a evacuação de pessoas, em termos do que é a segurança dos 1.600 estudantes que estão lá, não preenchem os requisitos. E, portanto, houve aqui também uma preocupação muito grande no sentido de adequar o edifício ao que são as nossas obrigações legais. Isto relativamente ao exterior. Relativamente ao interior, estamos a falar da climatização do edifício, que não existe neste momento, não há ou melhor, existe, infelizmente, existe, e são aquecedores elétricos espalhados um bocadinho pelas salas, com tudo o que isso envolve em termos de segurança de pessoas e bens. É a questão do aquecimento, é a questão da ventilação, é a questão acústica. E, portanto, é a questão também da iluminação. Ou seja, nós temos também um conjunto de salas que não têm os níveis de iluminação adequados para o trabalho que se desenvolve. Portanto, a intervenção que está a ser feita é claramente uma instalação ao nível das instalações técnicas que existem no edifício. Nestes quatro níveis. É isso que... E, portanto, por dentro não vai haver, se quiserem, mudança de geometria em termos do que são as salas e os espaços. Em alguns casos vai haver tetos falsos, porque questões acústicas, questões de pé direito, por questões também de embutir as próprias condutas, por exemplo, da ventilação e do ar-condicionado e do aquecimento, mas ao nível do que é a geometria do edifício, dos espaços, não há qualquer alteração a esse nível. E depois é uma pintura dos espaços, é uma requalificação das paredes que estamos a falar, é também a substituição de tudo o que tem a ver com águas sanitárias, tudo o que tem a ver com casas de banho, portanto é uma intervenção a esse nível, portanto estamos aqui a falar de intervenções deste tipo. Penso que o Sr. Deputado ficou com uma ideia da intervenção, depois poderei estar. Relativamente à questão de não haver um arquiteto responsável, a intervenção, aliás nós referíamos isso, a intervenção que foi feita, está a ser feita, é uma intervenção que envolve especialidades na engenharia. E, portanto, o que havia era um projeto para cada uma destas especialidades. Não há aqui uma intervenção ao nível da arquitetura. E, por isso, o projeto existe. Ou melhor, existem vários projetos. Existe um projeto para a eletricidade, existe um projeto para o AVAC, existe um projeto para a segurança. Agora, a nível da arquitetura, efetivamente, nós não estamos a intervir, não estamos a alterar de uma fachada do edifício, não estamos a fazer alterações dentro do edifício, estamos a intervir ao nível do que são as especialidades da engenharia.
Tirando os tetos falsos.
Mesmo os tetos falsos...
Que isso altera a leitura do espaço.
Não sei se é discutível, quer dizer, admito que aí possa haver diferentes pontos de vista. Mas mesmo ao nível dos tetos falsos, são intervenções relativamente... eu diria menores, quer dizer, não me parece que aí que vá alterar com toda a franqueza grandemente a configuração. Mas foi por causa disso, Sr. Presidente, e também, se quiser, para salvaguardar a questão da fenestração, que é a questão, se quiserem, a meu ver, a mais sensível, nós entendemos, apesar de não haver necessidade de haver projeto de arquitetura, porque efetivamente as intervenções são intervenções ao nível das especialidades da engenharia, e, portanto, e nessas especialidades temos pessoas altamente competentes e qualificadas que fizeram esses projetos, mas foi por essas questões que nós entendemos que, em termos de execução, que era importante termos alguém que internamente acompanhasse também toda a intervenção. E por isso é que na fase já de concretização da obra e de correr da obra, entendemos que seria útil juntar à equipa duas pessoas que tivessem formação nessa hora e nessa área e que acompanhassem a intervenção que está a ser feita. E, portanto, não há projeto de arquitetura, porque, a nosso ver, não há necessidade de intervenção, não tem nada de... ou tem muito pouco, admitindo que pode haver aqui a nível dos setos falsos uma visão um pouco diferente. Mas entendemos que, para salvaguardar efetivamente as intervenções, que era importante ao nível da execução da obra que existissem dois arquitetos, e por isso juntámos à equipa e estão neste momento a acompanhar todos os trabalhos para salvaguardar efetivamente que não iremos ter qualquer intervenção que transforme o edifício ou que transforme o valor arquitetónico do edifício. Portanto, houve claramente esse cuidado. Relativamente à senhora deputada Teresa Damasio, relativamente às questões do ofício, penso que já respondi, relativamente à envolvência dos arquitetos desde o início, também já referi isso, efetivamente trata-se de especialidades, e permitam-me que reforce aqui, especialidades de engenharia, e portanto estavam pessoas competentes em cada uma destas áreas que fizeram os respectivos projetos. Já agora devo dizer que o processo foi também teve visto o Tribunal de Contas, portanto... Portanto, é sinónimo, e o Tribunal de Contas, como sabem, é extremamente rigoroso nesta matéria, nestas matérias. Relativamente ao alcance das obras, penso que também já respondi a esta questão, Sr. Deputado. De qualquer maneira, fico ao dispor para qualquer esclarecimento que entenda necessário adicional. A tração original do edifício. Esta foi uma preocupação desde o início. A nível de tudo o que são fachadas, tudo o que são... iremos fazer apenas, como eu referi, conservação, manutenção, reparação de problemas. Ao nível do que é a fenestração, procuramos encontrar a melhor solução técnica, respeitando na íntegra o que existe hoje. Em termos de traçado das janelas, em termos de quadrícula, iremos respeitar na íntegra aquilo que lá está. Portanto, não... E estamos a ter um cuidado enorme, pedindo maquetes, ou seja, foi-nos apresentada, e há uma semana, uma primeira maquete que tivemos a comparar, pedimos correções, pedimos adaptações, estamos a otimizar ao máximo o que vai lá ser colocado, de forma que não haja qualquer risco de de que o que é hoje a imagem do edifício, o impacto do edifício quando chega, não vai haver qualquer alteração, ou seja, não vamos passar de um formato de fenestração, por exemplo, em quadrícula, para um formato de vidro amplo, quer dizer, não vamos, é esse nível, não vamos fazer qualquer alteração em termos de aspectos, e gostava de deixar isso aqui muito claro, e portanto, no nosso entender, essa é uma nossa preocupação, que não se alterar a traça original do edifício, e estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a tomar todos os cuidados com a nossa equipa técnica para que isso não aconteça. A dimensão da obra já referi. A questão do prémio Cecil. O prémio Cecil, efetivamente, é um prémio importante. Nós ficámos muito satisfeitos quando efetivamente o edifício recebeu. No entanto, não gostaria também de deixar de referir, o prémio Cecil é um prémio que se destina a premiar obras de arquitetura, mas que tenha uma grande componente de betão. E, efetivamente, este edifício tem toda a sua estrutura em betão. O que é muito bom por um lado, mas também tem o reverso da medalha em alguns aspectos, mas isso seria outra área de análise, mas nós também temos muita preocupação com isso, mas temos com todos os nossos edifícios. Nós temos uma preocupação muito grande ao nível global do Instituto de conservar os seus edifícios e manter a sua traça, e este com maioria de razão face ao prémio Cecil. Relativamente à questão do caderno de encargos. Efetivamente existia um caderno de encargos e havia o projeto. O projeto que, na prática, é uma soma de projetos de especialidades de engenharia. Porque são essas as intervenções que nós estamos a fazer. É no âmbito das diferentes especialidades de engenharia que já temos a referir. Por isso, não havia um projeto de arquitetura, havia sim um conjunto de projetos que correspondem às intervenções que nós estamos a fazer no edifício. Depois, Eu penso que é tudo. Se passei alguma questão, fico ao dispor para...
O deputado Ferreira Gomes pediu a palavra.
Muito obrigado. Se me permite só para o meu esclarecimento, olhando para as fotografias, eu diria que o edifício foi desenhado numa filosofia de que Portugal tinha um clima ameno, que eu ainda acredito que tem, e que o edifício está inserido nesse clima, e, portanto... Todas as janelas de abrir e, portanto, os problemas do isolamento das janelas não se punha porque o edifício está integrado no seu ambiente, não é? E a minha pergunta é se hoje, quando alguns descobriram que Portugal tem um clima rigoroso e que precisa de aquecimento no inverno e de arrefecimento no verão e que nunca havia nenhum temperado, como nos ensinavam na escola primária no meu tempo, se a vossa opção foi por uma estrutura de janelas de vãos fechados, portanto, com janelas não de abrir, e substituindo isso por circulações forçadas de ar condicionado, aquecido e arrefecido. E estou a fazer esta pergunta não no sentido de compreender a solução técnica de aquecimento, mas no sentido de compreender o impacto visual que terão as novas janelas. Porque as antigas têm um friso muito, muito pequeno, um aro muito pequeno de ferro, que seguramente não suporta, nem suportava os vidros, como se vê, nem aguenta as diferenciais de expansão térmica com o betão e com o vidro, mas se hoje, se tiverem janelas ou vãos fixos com perfis, sejam de ferro, sejam de alumínio, facilmente conseguem aplicar vidros simples ou duplos, mantendo um perfil semelhante ao original, se quiserem uma estrutura de abrir... aí provavelmente vai obrigar a perfis muito mais largos e, portanto, com um impacto visual totalmente diferente do original. A minha pergunta, porque me pareceu que eram estas algumas das preocupações explícitas ou implícitas nos peticionários e nos arquitetos que nós ouvimos, a minha pergunta é, digamos, até onde foram as preocupações nesta área, as preocupações da parte dos, agora, daqueles materiais que serão substituídos. Muito obrigado. E se é ferro ou alumínio também, embora isso seja... E se é ferro ou alumínio, embora isso seja pouco relevante?
Pode,
senador pode usar a palavra também.
Atendendo a que se trata de uma questão mais técnica, permitam-me.
Doutor Paulo Fernandes, tem palavra.
Permitam-me simplesmente a seguinte explicação, e porque se trata de uma questão técnica. A verificação das condições de desempenho térmico do edifício e das condições de ventilação e de área interior obrigou a criar todo um projeto de climatização de ar e de renovação de ar interior. Simultaneamente, obrigou a intervenções sobre o isolamento do edifício com o exterior. Esse isolamento sobre o edifício com o exterior forçosamente afetava os vãos. É uma consequência indireta, a intervenção nos vãos é uma consequência indireta da verificação das condições regulamentares impostas e que foi um projeto realizado por um técnico habilitado na área, engenheiro, habilitado na área, subscrito por um técnico habilitado. Relativamente aos vãos, logicamente que, dadas as características dos vãos, houve a preocupação de criar um vão próprio no material que permitisse o isolamento necessário e previsto na lei atualmente e que respeitasse o desenho. Em termos do plano da janela, é negligenciável a diferença de um para o outro. Atrevo-me quase a dizer que o primeiro protótipo é quase igual. Está bem? No plano perpendicular ao vão, como tem que levar vidro duplo, tem que ganhar expressão. Apenas isto.
Trata-se de uma adaptação obrigada pela legislação e por todas as normas
pela garantia
que normalmente existem e que não existiam na altura da
pela garantia das condições de desempenho energético do edifício, qualidade do ar, isolamento. Sim.
Isso. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Só para clarificar uma questão que o Sr. Presidente do IPL disse nas suas respostas, e aquilo que eu queria que o Sr. Presidente clarificasse é o seguinte. O Sr. Presidente falou em duas pessoas com formação na área, confirmando que não havia projeto de arquitetura, mas disse que havia duas pessoas com formação nessa área, não sei bem que formação é que o Sr. Presidente se refere, e é isso exatamente que eu queria que o Sr. Presidente confirmasse. Essas duas pessoas são arquitetas ou são pessoas com formação na área de arquitetura, que é capaz de ser um bocadinho diferente, à luz dos requisitos legais que se estão aqui a desenhar, que provavelmente o edifício deveria respeitar. Segunda questão que eu queria que o Sr. Presidente confirmasse. O Sr. Presidente, com certeza que deve conhecer este dossiê que eu não conhecia, como foi entregue agora. Eu estou realmente perplexo como é que três cartas da Ordem dos Arquitetos datadas em datas diferentes não foram recebidas pelo IPL. É de facto uma coisa um bocadinho surpreendente. Se o Sr. Presidente insiste aqui que nunca recebeu carta nenhuma da Ordem dos Arquitetos, há aqui cópias de três cartas que foram enviadas ao Instituto Politécnico de Leiria ao cuidado do professor Luciano Rodrigues de Almeida. Eu compreendo que o professor Luciano Rodrigues de Almeida já não está no IPL, mas eu creio que uma instituição responde solidariamente pelas várias direções que atravessam o Instituto. Portanto, parece muito estranho que isto não conste dos registros do Instituto Politécnico de Leiria. Portanto, eu creio que o Sr. Presidente confirmasse de novo que nunca recebeu carta de nenhuma nas ordens dos arquitetos, porque isso, se calhar, até se pode tornar um caso de polícia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Damasio.
Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, atendendo às respostas que deu à minha colega e aos meus colegas, eu gostava que nos reafirmasse, porque eu provavelmente entendi mal. O Sr. Presidente referiu que não é necessário projeto de arquitetura, que têm engenheiros qualificados a trabalhar na obra e que são esses que elaboraram e realizaram os projetos. Que existe um caderno de encargos, mas que não tem um projeto de arquitetura. Eu, como posso ter percebido mal a sua resposta às várias perguntas, eu gostava que nos esclarecesse se eu percebi mal ou se o Sr. Presidente entende que não é mesmo necessário haver um projeto de arquitetura para as obras que o Instituto Politécnico de Leiria está a realizar na Escola das Caldas da Rainha e também, enquanto deputada relatora e no seguimento da questão colocada pelo meu colega do Bloco de Esquerda, que já lhe tinha sido mostrado pelo Sr. Presidente da Comissão, e visto que o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Leiria se disponibilizou para, quando o seu regresso à instituição, ir verificar o que é que aconteceram a estas cartas que foram enviadas pela Ordem e que não mereceram qualquer resposta do Instituto Politécnico de Leiria, que nos desse notícia das suas averiguações para encontrar no arquivo, que eu estou certa, embora não esteja nas nossas competências, eu estou certa que o IPL tem o seu arquivo devidamente guardado e registado, com certeza, e que nos desse notícia do porquê da ausência de cartas, porque se reparar, e agora que já tem os documentos em seu poder, a Ordem começa por contactar, e o Sr. Presidente explicou-nos aqui a lógica desse contacto, começa por contactar a diretora da escola. Como não houve resposta da diretora da escola, eles contactaram naturalmente o Instituto Politécnico, na pessoa do seu presidente, para diligenciar as respostas que não obtiveram por parte da escola. Também não obtiveram qualquer resposta do presidente do Instituto Politécnico, e era isso que eu gostava de relembrar ao senhor.
Sra. Deputada Rita Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de reafirmar que eu não tenho o mínimo conhecimento técnico nem em matéria de gestão de instituições do ensino superior, nem em matéria de arquitetura ou engenharias, qualquer destas matérias. No entanto, há uma questão que me preocupa, que se prende com a afirmação, e creio que de acordo com a lei do património, que foi aqui referida na anterior audição pela Ordem dos Arquitetos, e creio que o Sr. Presidente da Comissão também deu um contributo importante e tem conhecimento na matéria, e nos referiu que para qualquer tipo de intervenção deste tipo será necessário um projeto de arquitetura. A opinião do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, que afirma que não é necessário, eu creio que nós podemos cair num impasse, e a minha dúvida é só no sentido de perceber qual é que é o contributo que nós podemos dar para a resolução disto, porque se de alguma forma a Ordem dos Arquitetos remete para a obrigatoriedade de um projeto os senhores, pela leitura que fazem da intervenção, reconhecem que não é necessário, porque não vai ser uma intervenção do ponto de vista arquitetónico, vai ter apenas uma intervenção do ponto de vista técnico. Como é que nós podemos, entre aspas, desempatar esta situação e chegar, pelo menos, a uma conclusão que possa também permitir que o parecer possa concluir no sentido também de desbloqueio desta situação, que eu creio que é o que todos queremos. E, portanto, a minha dúvida é, nós não podemos ficar, do ponto de vista da interpretação deste aspecto, com algumas dúvidas, não é? E era importante, de facto, que houvesse um esclarecimento de quem tem competências para isso, porque, como disse, eu não tenho o mínimo de competências técnicas na matéria, nem profissionais para isso, e, portanto, gostaria apenas de perceber se é uma interpretação que fazem da lei que os leva a concluir que não é necessário um projeto de arquitetura, uma vez que há uma intervenção com outro objetivo e que não vai ter alteração do ponto de vista da fachada do edifício, ou se por outro lado admite a impossibilidade de haver uma outra interpretação deste aspecto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O problema fundamental que me parece estar aqui é saber se de facto existe ou não o processo de classificação do imóvel. Nós vamos, hoje mesmo vai ter uma carta para o IGESPAR para sabermos que de facto há uma contradição. Os senhores têm uma informação, que é uma informação objetiva, que retiraram da net. Nós também temos uma informação dada por um dos subscritores e, portanto, há aqui um aspecto que urge esclarecer. Embora esta não seja uma comissão de inquérito, e, portanto, de qualquer maneira, eu gostaria de lembrar, porque no caso, de facto, o processo de classificação existir, a lei é muito clara. No artigo 45º, que é a Lei de Bases do Património Cultural, os estudos e projetos para as obras de conservação, modificação, reintegração e restauro, que suponho que é o caso, em bens classificados ou em vias de classificação, são obrigatoriamente elaborados e subscritos por técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a sua responsabilidade direta. Também nos termos da lei, agora não encontro aqui, normalmente estas equipas são sempre coordenadas por um arquiteto. No ponto 2, os estudos e projetos referidos no número anterior devem integrar ainda um relatório sobre a importância e a avaliação artística ou histórica da intervenção, da responsabilidade de um técnico competente nessa área. Portanto, a lei é muito clara. Ponto 3. As obras ou intervenções em bens imóveis classificados nos termos do artigo 15º da presente lei ou em vias de classificação como tal serão objeto de autorização e acompanhamento do órgão competente para a decisão final do procedimento de classificação nos termos definidos da lei. Bom, e a lei continua por aí mais. Portanto, se de facto estamos perante um edifício que tem qualidade arquitetónica, porque é um prémio de arquitetura, mas não está em vias de classificação, é uma coisa. É um assunto a resolver entre a instituição e a tutela. Se de facto tem visto consignação, então há aqui alguma coisa que está a falhar e, portanto, nós gostaríamos de, e como disse a Sra. Deputada Rita Ratos, a Comissão puder fazer alguma coisa no sentido de esclarecer a matéria. Mas, Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, por me dar novamente a palavra. Eu só gostava de dizer que o esclarecimento de há bocadinho me satisfez bastante o meu interesse e a curiosidade que vinha desde o princípio do processo, porque sempre me pareceu que, quer os peticionários, quer os seus arquitetos que estiveram aqui connosco, estavam no exercício de uma preocupação muito genuína e que merece ser registada, preocupados com o impacto arquitetónico da intervenção que estava a ser feita, e pareceu-me sempre que o problema do perfil das janelas, dos vãos, janelas e não, e outros espaços, de todos os vãos, que era uma preocupação genuína, porque, de facto, quando se faz intervenção num edifício com aquele tipo, vendo aqui as imagens fotográficas, o risco de que a imagem do edifício seja muito alterada, adulterada, se quisermos, é muito grande. E registrei com muito apreço a preocupação, que me pareceu genuína da parte do Instituto Politécnico de Leiria, em acautelar nesta intervenção esse traçado original, o conceito, o plano do arquiteto já falecido, e minimizar impactos que seguramente haverá quando se tem de satisfazer condicionalismos de ordem técnica que são completamente diferentes daqueles que, bem ou mal, eram satisfeitos, que não existiam legalmente, mas que também normalmente não existiam nas preocupações quer do dono da obra da altura, quer dos arquitetos da altura. E, portanto, ainda que, como o Sr. Presidente disse, algumas falhas de comunicação que poderão ter existido e até eventualmente falhas, embora também consultando aqui o portal do IGESPAR também me pareça não, à primeira vista, que não há processo nenhum em vias de análise, mas não conheço o portal em detalhe, não conheço, e, portanto, poderá haver uma situação diferente, portanto, poderá haver alguma falha técnica, alguma falha da parte do Instituto, que eu, digamos, não posso avaliar neste momento, mas de qualquer maneira, eu gostava de registrar a preocupação de minimizar os impactos e, tomando a informação que nos foi dada aqui pelo responsável do Departamento de Engenharia Civil, registar com agrado essa grande preocupação de não ir simplesmente ao serralheiro, ao primeiro serralheiro que aparece e fazer uma substituição de alguma coisa que satisfaça os requisitos dos dois, mas ter uma preocupação com a manutenção do projeto inicial. E, nesse sentido, provavelmente terão, bem ou mal, evitado ou omitido a presença de um responsável da arquitetura por considerar que estavam só em jogo as disciplinas de engenharia no projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem palavra. Conforme entenderem, façam a distribuição do
tempo. Se o meu colega Paulo Fernandes quiser acrescentar alguma coisa, depois eu passava-lhe a palavra. Começando pelo Sr. Presidente, efetivamente, eu gostaria de... Nós, quer pela informação que está no site IGESPAR, quer por informação anterior, nunca nós tivemos conhecimento de qualquer processo de classificação. Aliás, esta questão colocou-se pela primeira vez, pelo menos na minha pessoa, na primeira reunião que tivemos com os peticionários quando nos entregaram a petição. Como eu referi anteriormente, este é um projeto que data do início de 2008. Portanto, estamos a falar há 2 anos atrás. Foi um processo que candidatou ao Programa Operacional, ao apoio ao VT, em maio, julho de 2008, cuja aprovação foi no início de 2009. Portanto, eu gostaria aqui de deixar claro, Srs. Deputados, é que não houve aqui da nossa parte qualquer... Efetivamente, se a lei se confirmar, isso é evidente que nós vamos respeitar na íntegra, mas todo este processo foi feito com a informação que tínhamos e temos neste momento, como é evidente. E, portanto, deixar isto, reforçar este aspecto, que me parece um aspecto bastante, bastante importante. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Heitor Sousa colocou, e agradeço-lhe o ter colocado, porque eu, se calhar, não me expressei da melhor forma, são dois arquitetos, como é evidente, inscritos na ordem dos arquitetos, com trabalhos feitos com gabinetes de arquitetura, portanto não estamos a... Eu se calhar deveria ter dito isto de uma forma clara, não queria aqui que deixassem qualquer dúvida relativamente a esta matéria, são duas pessoas credenciadas, com trabalho feito, com várias obras no terreno, portanto neste momento, portanto... Portanto, são pessoas... Portanto, aqui não quero que haja aqui qualquer dúvida relativamente a esta matéria, nem nos passaria... Porque as engenharias civis nós já temos, infelizmente, bastantes até doutorados, com muita experiência, como é o caso do professor Paulo Fernandes. Portanto, aí não acrescentávamos nada. E, portanto, quando a repetição nos apareceu que poderia ser uma forma de não haver dúvida relativamente a esta nossa matéria, nós pensámos, bem, vamos convidar dois arquitetos a juntarem-se à equipa que vai acompanhar a obra, de forma a ter garantias adicionais, ainda que a intervenção efetivamente corresponda àquilo que se pretende. Depois, relativamente às cartas, depois de ver que isto são cartas que dizem respeito a julho, a julho, a primeira foi enviada a 20 de julho ao Presidente do Instituto, na altura o professor Luciano Almeida. A segunda foi enviada a 22 de julho de 2009 à senhora diretora da ESAD. E depois, a 21 de agosto de 2009, foi enviada ao presidente do... Uma nova carta ao IPL, não sei se é o presidente, se não é. Eu devo dizer que esta... Eu, no processo que me foi entregue, e eu peguei neste processo, como já referi, eu tomei posse no final de outubro de 2009, eu, nos processos e na documentação toda, aliás, pedi um dossiê completo para me preparar e para vir a esta sessão, não tenho estas cartas e, portanto, eu não tenho conhecimento delas. Admito que eventualmente elas possam existir face à data. Quando me referi, era relativamente à minha pessoa enquanto Presidente, ou seja, desde que eu sou, se elas forem enviadas provavelmente nesta data, provavelmente constarão, pelo menos as que foram dirigidas ao Presidente do Instituto, estarão nos arquivos do Instituto. Eu irei ver o que é que se passa, porque é evidente que... Também é estranho. Agora, desde que eu sou Presidente do Instituto, garanto, e efetivamente vem-se a comprovar que não recebi estas cartas. E portanto, era isso que eu me referia quando fiz a minha intervenção, também deixar isso claro. E agradeço ao Sr. Presidente por ter facultado esta informação. Depois, já agora, dizer-vos apenas que isto correspondeu a um período em que o professor Luciano Almeida renunciou ao mandato. Tivemos durante algum tempo que correspondeu a um período de alguma indefinição em termos da presidência do Instituto, porque o professor Luciano Almeida optou por deixar a presidência. Tivemos um presidente interino durante alguns meses e, portanto, pode ter havido, não sei, aqui na transição, pode ter havido aqui algum lapso da nossa parte face a estas circunstâncias, que eu diria que são circunstâncias anormais no funcionamento da nossa instituição. Relativamente à questão da senhora deputada Teresa Damasio, O que eu gostaria aqui de dizer é que a obra foi colocada a concurso com os projetos que eram necessários face à intervenção que estava em curso. E tanto é assim que o Tribunal de Contas visou o processo. Porque se houvesse aqui alguma... Portanto, o que face à intervenção, a intervenção não exigia. De acordo, não é uma opinião minha, são os nossos técnicos que nos dizem, portanto, eu aqui não tenho opiniões, eu aqui tenho um aconselhamento técnico que diz, para esta intervenção são precisos estes projetos, destas especialidades. E foi isso que nós fizemos acompanhado do processo de concurso. E, portanto, a nosso ver, quer dizer, tudo nos indica que fizemos bem. Quer dizer, pode haver aqui leituras diferentes, se quiserem, entre ordens profissionais, entre classes profissionais. Mas o que é facto é que o processo foi a concurso com os projetos que eram necessários face à intervenção. Portanto, havia projetos. Não há um projeto propriamente de arquitetura, porque, efetivamente, a intervenção é de natureza da engenharia e de natureza das diferentes especialidades da engenharia. Portanto, também gostava aqui de deixar claro que não foi a mercadar de arrancar. Há um conjunto de processos com peças desenhadas, devidamente documentado e devidamente fundamentado. Depois, penso que também já respondi à senhora deputada Rita Real, não se trata aqui de uma opinião minha, na altura nem foi minha, foi do anterior, mas que eu reiterei face às questões que me foram colocadas e à análise que foi feita pelos nossos técnicos e é evidente que se nós temos um gabinete técnico altamente qualificado e depois todo este processo é validado, que não me parece que haja aqui não se trata de uma opinião, trata-se de um aconselhamento técnico e nós seguimos aqui o que foram as indicações dos nossos técnicos, neste caso do Instituto de Tecnologia. Não sei se o professor Paulo Fernandes quer acrescentar.
Eu diria só que nós tivemos a preocupação de respeitar a opinião dos signatários da petição, porque assim que eles nos suscitaram dúvidas, procuramos, por um lado, esclarecê-las e, por outro, foi quando juntamos os dois arquitetos para reavaliar todo o processo. Nós paramos a obra, reavaliamos todo o processo para perceber o nível de intervenção e para que estivéssemos conscientes de que nós estaríamos a fazer uma asneira. Acho, estou em condições de afirmar, que hoje estamos seguros de que não estamos a fazer essa asneira em consequência dessa reavaliação e também pela opinião dos dois técnicos de arquitetura envolvidos com a equipa de projeto, com a equipa de fiscalização e com as nossas próprias reavaliação interna que fizemos. No fundo, o papel dos arquitetos entra nesta altura para nós percebermos se estávamos a fazer asneiras. Acho. Foi a forma que tivemos de o fazer.
Eu deixava apenas então as fotografias e depois ficava aqui o nosso compromisso de, relativamente às cartas, vamos confirmar efetivamente se elas foram recebidas e já agora vou perceber também se foram recebidas, porque é que não foram respondidas, e irei fazer chegar também à Comissão, ao Sr. Presidente, o relatório de higiene e segurança feito pelos nossos serviços. Depois farei chegar, se calhar, não sei, por e-mail, querem por papel?
Sim,
por e-mail. Ok.
Suponho que tem o nosso e-mail, de qualquer maneira, a Doutora Cristina.
Depois a Doutora Cristina deixava-me o seu e-mail.
Bom, então, resta-me agradecer em nome da Comissão, da Assembleia da República, a disponibilidade do Instituto Politécnico de Leiria para vir nesta audição. Os conhecimentos que aqui deixaram são pertinentes para todos nós. Todos nós estamos a desempenhar o nosso papel e o objetivo final é que tudo corra da melhor maneira para todos. Muito obrigado e até breve.
Muito obrigado, meu Sr. Presidente.